há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do escritor e professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos de meio-dia e 30 até às 13 horas. Abri o programa com essa linda canção de um CD do Mike Oldfield, grande multi-instrumentista inglês do rock progressivo. Esse disco é do ano de 1989, chama-se Earth Moving, e o disco está cheio de convidados e vocalistas de vários países cantando as canções que o Michael DeField escreveu, e a parte instrumental é por conta dele. Essa é a nona faixa do disco, Michael DeField, Earth Moving. Eu já passei em outras ocasiões outras músicas desse disco que eu gosto bastante. Aqui na parte técnica está o nosso amigo Evaldo Ribeiro, que dando aquela força, e ele vai sequestrar esse CD ou vai deixar aí? Já sequestrou? Tá bom, eu já nem falo mais nada, eu já nem reajo mais, pessoal, porque não tem jeito, ele leva os CDs mesmo, e aí desaparece, parece que entra num buraco negro e some, nunca mais ele traz de volta. Mas o universo tá olhando, você sabe o que é karma, né, cara? Você sabe? É, calma! Tá certo. Gente, está nas bancas a nova edição da revista Cristã de Espiritismo, que é uma das revistas que eu escrevo, número 112, e essa edição está com um texto meu muito legal, nas páginas 18 e 19, que é uma mensagem de uma criança para o seu pai. Uma criança desencarnada me passou uma mensagem para o pai dela. A mensagem é linda e também foi recebida durante uma experiência fora do corpo minha. Além disso, tem um ótimo artigo da minha amiga Maísa Intelizano sobre o umbral, o plano astral inferior, uma matéria enorme, muito boa. Tem também uma matéria sobre poltergeist, a do Hernani Guimarães Andrade, que foi um grande pesquisador da parapsicologia brasileira. Hoje ele mora do lado de lá, está trabalhando do lado de lá, era um cara muito bom. E tem também um material sobre desobsessão do meu amigo baiano Luiz Roberto Matos, autor de um grande livro, Sanacan, Um Mestre no Além, um livro sobre saídas do corpo. Então a revista está recheada de bons textos. Revista Cristã de Espiritismo, editada pelo nosso amigo Vitor Rebelo, que tem programa aqui na rádio também aos sábados, e é a edição número 112. Também está nas bancas uma edição especial da revista UFO, da onde eu faço parte do conselho editorial também, número 69, não é edição mensal, essa é a edição que aparece de dois em dois meses nas bancas especial, número 69. Ela é específica sobre OSNIs, Objetos Submarinos Não Identificados. Evaldo, a sigla OVNIs, Objetos Voadores Não Identificados. Então, significa objetos aéreos que você vê que você não identifica. Pode ser um asteroide, um balão ou um disco voador. O termo é genérico. Acontece que marinhas do mundo inteiro, com seus porta-aviões modernos, seus submarinos atômicos, vêm detectando em seus sonares há muitos anos movimento de objetos nos fundos dos mares, objetos que se deslocam a alta velocidade e fazem manobras que nenhuma nave da Terra consegue. Então, daí surge a expressão OSNIs, O-S-N-I-S, Objetos Submarinos Não Identificados. A suspeita é de que naves extraterrestres tenham feito bases há muito tempo nas fossas abissais do oceano, em locais inacessíveis à tecnologia da Terra, e de vez em quando eles saem dali e emergem do mar, ou descem ali de alguma forma. Então daí a expressão objetos submarinos não identificados. E saiu uma edição especial da UFO só sobre isso, muito legal, número 69, tá, pessoal? Se não achar nas bancas, pode adquirir direto no site da UFO, que é ufo.com.br, ok? Bom, vamos lá. No programa da semana passada, eu falei do Krishna aqui para vocês, de um ensinamento passado para o Arjuna, diante de uma tragédia, pense em mim, Arjuna. E contei para vocês o lance que rolou aqui, estava o nosso amigo Auro Corrá e o Evaldo Ribeiro também estava aqui. Então hoje eu quero fazer como se fosse uma sequência do domingo passado. Eu tenho um livro chamado Na Luz de Krishna, eu tenho 11 livros editados. Esse livro está esgotado, em breve eu vou relançá-lo. Eu estou até procurando uma editora para fazer isso, se alguma editora quiser fazer um livro comigo Na Luz de Krishna e tiver uma boa distribuição, eu estou procurando parceiros para fazer, porque o livro é lindo, ele conta o trabalho extrafísico das hostes espirituais de espíritos hindus ligados ao Krishna, ajudando no astral da humanidade. Então, nesse livro tem um texto chamado A Promessa de Krishna, que eu quero dividir com vocês como uma sequência do que rolou no programa da semana passada. Tá? Então, eu vou ler esse texto para vocês, usando a mesma trilha sonora da semana passada, que é o CD do Jim Evanson com o Tom Barabas, que é o Healing Suite, Suite da Cura, e vamos fechar, completar, com mais uma música do Yes, como fizemos semana passada, do disco Tormento, só que dessa vez a música Onward, que é a faixa 7 do disco. Na semana passada a gente escutou Madrigal, que era a faixa 3. Ok, Evaldo? Então, vou ler esse texto, A Promessa de Krishna, e o Krishna viveu na Índia 2.500 anos antes de Cristo. Para o povo da Índia, os hindus, Krishna, como referência, é equivalente à referência que Jesus tem para os ocidentais, como referência espiritual maior. Então, Krishna é a referência maior dentro do contexto hinduísta clássico. Não confundir Krishna com o movimento da consciência internacional de Krishna, conhecido popularmente como movimento Hare Krishna, que é um movimento surgido no século XX, na segunda metade do século XX, para divulgar o Bhagavad Gita de uma forma religiosa. Eu estou falando de Krishna, 2.500 anos antes de Cristo, como referência espiritual do povo da Índia, assim como eu poderia falar de Jesus como referência ocidental, sem necessariamente me referir ao contexto religioso, nem católico, nem evangélico, mas me referindo a Jesus como algo importante, não como a religião dos homens criadas em cima. Então, é bom separar bem as coisas. Então, Krishna chamava às vezes seu discípulo Arjuna, que era um arqueiro, de Narananda, que é a junção de duas palavras do sânscrito. Nara, que é o homem portador de uma mensagem, e Ananda, que é bem-aventurança. Quando você fala Narananda, homem portador da bem-aventurança do céu. Então, como discípulo de Krishna, Arjuna era um Narananda, porque ele portava a bem-aventurança de Krishna, trazendo para os homens os ensinamentos do Krishna. Daí eu posso dizer, Evaldo, que qualquer um de nós, no momento bom, é um Naranandinha, porque a gente às vezes capta uma coisa legal e verte aqui. E outra coisa, quando você fala portador da boa nova do céu entre os homens, aqui no Ocidente, boa nova do céu é a palavra evangelho. Então, em sânscrito, a equivalência disso é a palavra Narananda, tipo, homem portador da bem-aventurança celeste entre os homens, que no caso lá é representado por Krishna. Então, o texto se chama A Promessa de Krishna, extraído do meu livro Na Luz de Krishna, que está esgotado, e eu quero ler, gente, é emocionante o texto, é muito bonito mesmo. Pronto aí, Evaldo. Então, libera a trilha sonora do Jim Evanson e do Tom Barabas pra gente, Healing Suite, e eu vou lendo o texto em cima. Finalzinho a gente completa com a música do Yes. O texto se chama A Promessa de Krishna. Um dia, há milhares de anos, Krishna e Arjuna caminhavam em silêncio pelo alto de uma montanha, apreciando a paisagem que se descortinava na extensa planície abaixo. Os olhos do Senhor brilhavam, e poderia-se dizer que o azul do céu estava neles. Parecia que as miríades de estrelas do universo habitavam aquele olhar sereno e, ao mesmo tempo, divertido, como o olhar de uma criança travessa. Então, Krishna voltou-se para o seu discípulo arqueiro e disse-lhe: Narananda, os homens carregam o esplendor divino em seus olhos, mas permitem que as hordas inferiores de seus dramas tomem posse de suas vidas e os levem ao reino do caos. O resultado disso é a guerra e a miséria. Em lugar do brilho, eles portam um ar de tristeza e sentem-se abandonados pelos céus. Na verdade, eles foram abandonados por eles mesmos, esqueceram do Supremo que habita em seus corações e entregaram-se às emoções grossas. permitiram que as ondas trevosas dos seus egos chegassem às praias secretas do coração. Veja, os seus olhos estão opacados pela tristeza. Parecem seres deserdados da divindade, mas isso não é verdade. Continuam sendo crianças divinas e cheias de potencial criativo. Meu amigo, eles olham para as estrelas do céu e sentem saudades, mas não percebem as estrelas que brilham nos céus de seus corações. Esperam pela vinda de algum Salvador Celeste que lhes oriente na jornada e diga-lhes o que fazer, mas não são capazes de acessar as vibrações miríficas que as hostes celestes derramam continuamente sobre eles, a partir dos planos sutis. Ah, homens da terra, falam de perdão sem perdoar, brincam de amar sem amor, falam do Supremo com suas bocas tristes e pretendem aprisionar o divino em seus dogmas violentos. Observam os defeitos alheios e, por isso, não percebem o tamanho do próprio rabo arrastando-se pelo solo dos seus dramas. Parece que se acostumaram à inércia consciencial. No entanto, apesar de tudo isso, ainda são crianças divinas. O tempo os orientará na jornada da experiência, e eles crescerão em inteligência e amor. São eternos e são amados pelo céu, mais do que imaginam. Narananda, eu os amo incondicionalmente e estarei com eles em todo o tempo de sua jornada na Terra e mais além. Nada poderá afastar-me deles, nem mesmo as suas ingratidões ou seus gritos de tristeza descabida. Minhas hostes de trabalhadores invisíveis estarão apontando continuamente as luzes espirituais nos caminhos daqueles que batalharem por dias melhores na existência de todos. Muitos dos meus trabalhadores reencarnarão sucessivamente na crosta do mundo e espalharão as luzes do esclarecimento espiritual. Eles serão portadores de clarinadas luminosas e despertarão a muitos outros em suas tarefas. Meu caro, prometo-lhe que nunca deixarei de abraçar invisivelmente a humanidade. Enquanto os homens não despertarem, eu estarei viajando com eles, dentro do coração espiritual. Eles não perceberão minha presença, mas tocarei a minha flauta e alguns escutarão lindas canções enquanto trabalham no despertar. Outros perceberão a minha dança e o meu sorriso, amparando-os sutilmente na jornada. Você também entrará na roda reencarnatória e servirá aos seus irmãos em meu nome. Viajará com eles por várias vidas, como homem igual e simples, lado a lado, e entregará os frutos do seu labor a mim, o senhor de sua vida e mentor dos seus propósitos. E quando seu coração for preso pela angústia e pela solidão, lembre-se do meu sorriso. Em qualquer situação estranha, pense em mim. Quando você vir o cadáver de uma criança morta ou de um ancião, pense em mim. Você sabe, o espírito não nasce nem morre, apenas entra e sai dos corpos perecíveis. Que fogo poderá queimar o eterno? Que água poderá molhar a estrela divina? Que morte poderá matar a consciência espiritual que não tem idade ou forma e pertence à eternidade? Ao ver os cadáveres dos homens estirados no campo de batalha, ou nos lugares sitiados pela fome, pense em mim, e eu abraçarei aqueles que partirem na jornada final e os guiarei pelos reinos espirituais da paz imperecível. Arjuna, onde você estiver orando pelo bem dos homens, aí eu estarei. Confie no Dharma que estou lhe dando e siga trabalhando sem jamais fraquejar diante da incompreensão humana. Eles ainda são crianças, mas despertarão. E assim diz a espiritualidade superior que Arjuna e vários discípulos de Krishna estão trabalhando na crosta do mundo e disparando as setas espirituais nos céus escuros do materialismo exacerbado do mundo. Parece que nem mesmo eles lembram de tudo, mas de vez em quando alguém toca a flauta dentro deles e ri junto, e aí o coração derrete de amor e surge o brilho de muitas estrelas nos olhos deles. Ok, amigos, essa linda música que vocês escutaram agora chama-se Onward. Ela é a sétima faixa do CD Tormeito, do Yes, banda maravilhosa de rock progressivo inglesa. Esse disco é da década de 70, do ano de 1978, é um dos mais bonitos da carreira do Yes. Durante a leitura do texto, o CD Healing Suite, do Jim Everson e do Tom Barabas, e abriu o programa com o CD do Michael De Field, Earth Moving. Escutamos a nona faixa do disco. E o texto que eu li é extraído do livro Na Luz de Krishna, que é um livro meu que está esgotado no momento e que em breve eu pretendo republicá-lo. Telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381, e o site na internet, www.ippb.org.br. Vamos repetir, ippb.org.br. Evaldo, obrigado aí pela ajuda, viu? E deixa o meu CD do Michael De Field, o do Yes aí também, o do Tom Barabas. E fica com aquele do Michel Teló que tá ali. Tá bom. Gente, obrigado aí pela audiência. Até mais.